time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Dia e 4, Rafael Tebas, amigos da Jovem Pan, estamos abrindo Camisa 10 nesta sexta-feira, 2 de abril de 2021, Tebas.
Exatamente, muito boa tarde, Gabriel Dias, boa tarde ao nosso ouvinte internauta aqui da Pan, esse Camisa 10, sexta-feira. Não tem Paulistão, mas tem muita informação aqui no Camisa 10, inclusive sobre Campeonato Paulista. Volta, não volta, tem reunião, você sabe tudo aqui no Camisa 10 e amanhã tem jogo do futebol internacional, um grande jogo, campeonato inglês, tem Leicester e Manchester City, a cobertura absoluta total aqui da Jovem Pan e tem muita informação nesse Camisa 10 nesta sexta-feira, Gabriel
Ainda
Dias.
Ainda muita indefinição, né, com relação aos campeonatos estaduais, por exemplo, o campeonato do Rio de Janeiro segue, claro, afastado da principal cidade ali do estado do Rio, que é o Rio de Janeiro, o campeonato segue nas cidades vizinhas, mas a Prefeitura do Rio já liberou jogos a partir do dia 9 de maio, então após restrição, partidas do Campeonato Carioca poderão voltar a ser realizadas ali na capital, né? O público segue vetado naturalmente, mas a partir do dia 9 de abril, essa decisão já foi inclusive publicada no Diário Oficial do Município, já a gente tem informações do Rio de Janeiro, mas tá aí, o Campeonato Carioca seguiu mesmo com o impedimento ali de partidas na cidade, né? Mas Maracanã, São Januário, a gente viu até Ponte Preta e Santos tentaram jogar em São Januário. Enfim, esses jogos na cidade voltam a partir do dia 9 de abril.
E a Federação Paulista de Futebol já elaborou, já estamos, dia segundo dia de abril, Gabriel Dias. A Federação Paulista já até elaborou um novo protocolo, né? Com mais restrições. Enfim, agora uma conversa vai acontecer com o Ministério Público e também com o governo do estado de São Paulo. A tendência, alguns dizem, é que os jogos voltem a ser realizados. Isso deve acontecer nos próximos dias, mas as informações ainda são desencontradas sobre esse assunto. Tem polêmica no Corinthians também, né? Do Willian Monteiro Alves conversando com os torcedores uniformizados. Eu não gosto disso, Gabriel Dias, né? Muita conversa da diretoria do Corinthians com torcedores uniformizados e as informações aqui no Camisa 10. Nesse instante, 6:30 em São Paulo, tem São Paulo Futebol Clube, tem Palmeiras, tem Santos também, né? Mirando a Copa Libertadores da América e muita informação e opinião aqui no Camisa 10, sexta-feira. Vamos com o Kaique Silva, então? Kaique,
daqui a pouquinho, porque a gente tem que esquentar esse assunto Corinthians.
Ah,
né?
boa.
Antes nós vamos acionar Rafael Tebas, 6:00.
Olha lá, tá até no GC, ó. Gaviões cobra a diretoria.
Já, daqui a pouquinho. Aliás, a Gaviões vive se metendo lá no Corinthians, né? Vamos falar com Pedro Marques do Palmeiras. Abel Ferreira de volta, com moral, retornou ao Brasil no avião de Leila Pereira. E o Pedro Marques tem informações do Palmeiras. Boa tarde pra você, Pedro.
Muito boa tarde, Gabriel. Bom dia, Rafael Tebas, rapaziada aqui do Camisa 10, boa tarde a todos. O Abel está de volta, o homem voltou ao Brasil, já comandou a primeira atividade na academia de futebol, testou negativo na madrugada e já foi para o treino da equipe do Palmeiras. Nada de descanso para o Abel, descanso ele deixou mesmo lá para Portugal, onde passou cerca de 20 dias com a sua família, descansando depois de uma temporada cheia de títulos, né? E ele espera aumentar ainda mais a sua galeria, a sua coleção de conquistas neste ano de 2021. Já vai começar com duas aí batendo a porta, porque nos dias 7 e 14 tem a Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça, primeiro jogo marcado para a Argentina, o segundo deve acontecer aqui no Brasil, e no dia 11 a Supercopa do Brasil, aquela rivalidade que pega fogo contra o Flamengo. Então anote aí na sua agenda, dias 7, 11 e 14, é uma decisão atrás da outra para o técnico Abel e também os seus comandados lá na equipe do Palestra. Nas últimas horas, ele conversou com a TV do clube e falou, né, desse período de descanso, que foi muito importante. O Abel Ferreira fala, você acompanha aqui na Pan.
Dizer que as férias foram muito boas. Fui carregar o meu coração de energia e de amor para depois distribuir aqui com os meus jogadores, nunca estive longe. A verdade é que com as tecnologias tu consegues estar sempre perto dos teus jogadores. Tive a oportunidade de acompanhar o que se ia fazendo aqui, mas logicamente que é sempre bom voltar a um sítio onde fomos felizes, onde queres continuar a ser feliz com estes jogadores que de facto trabalharam muito bem, quer no tempo que eu estive ausente, mesmo a minha equipe técnica, juntamente com os restantes elementos, prepararam muito bem a equipa, e o mais importante é agora nós refocarmos toda a nossa atenção para as decisões que aí vêm, e através do treino, treinando bem, treinando sério, treinando focados, para nos prepararmos para as próximas batalhas.
E olha só, Tebas, Gabriel Dias, o Palmeiras espera que o retorno do Abel possa agilizar alguns processos, planejamento, as idas e vindas, né? Já se começa a falar, né, da renovação de contrato de alguns jogadores mais experientes, caso de William Bigode, Felipe Melo, Jailson, as contratações, quem sabe, né, Valentim, Tati Castellanos, Ademir do América Mineiro, Eduardo Atuesta do Los Angeles, são jogadores aí monitorados pelo scout, pelo Anderson Barros, Edu Dracena, né, pessoas que estão aí à frente das negociações, e é claro, por que não, o Abel Ferreira agora que retornou ao Brasil. Ele falou também sobre as expectativas, né? Falou o que esperar desse ano que está chegando, 2021. Será que vai ser de muitas conquistas? O Abel Ferreira responde aqui na PAN.
Dizer à família Palmeiras que estamos confiantes para a nova época. Sabemos das elevadas expectativas que todos têm em nós e nós vamos trabalhar para que essas expectativas sejam correspondidas. Vamos procurar ser mais exigentes, ser mais disciplinados, trabalhar mais, com mais foco, com mais dedicação, com mais exigência. Sabemos que neste momento, como disse, todos querem ocupar o nosso lugar e nós temos que proteger o nosso sonho, temos que proteger os nossos títulos, temos que os proteger, e da mesma forma que sempre fizemos, é perceber que todos somos um, perceber que de facto é só através dos treinos que nós nos vamos preparar para as batalhas que aí vêm, e continuar unidos em todos os momentos, que é isso que esta equipa tem feito desde que esta equipa técnica chegou até aqui, ser uma equipa disciplinada, ser uma equipa onde os nossos adeptos revejam naquilo que é a nossa ambição, naquilo que é o nosso trabalho, perceber que nós somos uma equipa um bocadinho romântica, mas pragmática também, porque é isso que nós procuramos através do nosso processo atingir os nossos resultados. Sabemos que às vezes o jogar sempre bonito nem sempre nos traz resultados. Sabemos que jogar muitas vezes de forma pragmática também nem sempre nos traz resultados, mas nós sabemos que esta mescla entre o pragmatismo e o romantismo nos leva àquilo que nós queremos, que é o sucesso, que é a conquista de títulos, porque um clube como o Palmeiras é disso que vive.
Tá aí, portanto, né, o técnico Abel Ferreira conversando aí com a TV do clube, falando sobre a expectativa pela temporada 2021. Já dei aqui a notícia boa, né? O Abel Ferreira voltou ao Brasil, notícia boa. Agora, a ruim. O meia Gabriel Menino teve uma lesão diagnosticada no ligamento do tornozelo direito. O clube não divulga prazo de retorno, né? Como já é habitual, como já é de costume. Mas, assim, o que a gente sabe é que, em média, lesão de ligamento no tornozelo leva aí um mês, né, para o jogador conseguir se recuperar. Gabriel Menino está fora da Recopa Sul-Americana, dos dois jogos, e também da Supercopa do Brasil. Abre espaço para outros atletas, quem sabe Danilo Barbosa, que chegou da França por empréstimo, possa ganhar aí uma oportunidade entre os 11 iniciais do Verdão com essa notícia, né, com esse desfalque tão importante. Gabriel Menino está fora, um desfalque aí para o professor Abel Ferreira, que já voltou com essa notícia. Tá feia a coisa aí, meu caro Gabriel Dias e Rafael Tebas.
Meio-dia e 13 aqui no Camisa Dia, a nossa live, enfim, e faça parte aqui do nosso Camisa 10 no Jovem Pan Esportes, mais de 2 milhões e 300 mil aqui no nosso canal Jovem Pan Esportes. No final de semana, Rafael Tebas, não teremos Campeonato Paulista, né? Campeonatos estaduais seguem aí em algumas praças, mas claro que a gente, sábado e domingo, terá a nossa programação esportiva, né? Como sempre. Exato. A gente faz de final de semana. No sábado, meio-dia e 30,
jogaço, tem, hein?
Leicester, jogaço. E Manchester City. O Manchester City praticamente campeão inglês, né? Na briga pelo título. O Leicester é o terceiro colocado. Meio-dia e 30 começa a nossa transmissão. E no domingo tem Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro e América, hein? Clássico. Vai ser muito bom esse jogo lá em Minas.
Jogo legal também, né? Com a cobertura da Pan. Então, sábado e domingo tem jogo aqui na Jovem Pan. Amanhã vai ser um grande jogo, campeonato inglês. O City tem uma equipe muito boa. O Leicester também, aí nos últimos anos, melhorando bastante o seu futebol. Então, grande jogo, né? São muitas mensagens chegando, mas já eu falo delas, porque agora é hora de Corinthians aqui no Camisa 10. O Corinthians, aliás, hein, eu li sobre isso, conversamos na redação, a Gaviões foi lá conversar com o Duílio. Eu não gosto disso. E você, Kaique Silva, boa tarde, como é que você tá?
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Gabriel Dias, ouvintes e internautas ligados aqui na Jovem Pan no Camisa 10. Antes de falar desse protesto da Gaviões, essa reunião com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, vamos passar a situação de momento do Corinthians, que treinou já nesta manhã, teve um treinamento, a quinta atividade da semana. O Corinthians, inclusive, na segunda, treinou em dois períodos, ainda sem previsão de jogos, com todo o elenco à disposição. O Wagner Mancini tem tempo para trabalhar, com exceção do Matheus Vital. Inclusive, quem falou dessas atividades nessa semana no Corinthians foi o preparador físico, Flávio de Oliveira. Ele falou sobre a semana cheia para trabalhar com o elenco.
Se tratando de Brasil, se tratando de pandemia, a semana aberta é sempre muito bem-vinda. E outro detalhe importante que às vezes as pessoas não param e pensam, esse ano com a pandemia, alguns clubes e alguns atletas, a gente não teve parada, pode chegar a fazer de 100, 120 jogos no ano. Tá? Isso aí, então é muito complicado para o atleta. Eu sempre falo a respeito do ser humano, então a gente tem que ter essa atenção com o ser humano. Então nessa semana a gente está tendo essa atenção no aspecto de trabalho de força, de potência na academia, com o Luciano no laboratório, algumas avaliações. Aqui no campo a gente está aproveitando bem esse aspecto individual, que eles são diferentes por posição, por característica, Então, trabalhar quem tem que trabalhar, descansar quem tem que descansar. Então, está sendo muito proveitoso. Então, a gente não sabe também quando a gente vai voltar. Infelizmente, está voltando essa pandemia. Então, a gente está respeitando. E, ao mesmo tempo, a gente está tentando tirar o máximo do atleta nesse tempo que a gente está tendo de trabalho. Então, está sendo muito proveitoso esse dia a dia nosso.
Está aí, portanto, o Flávio de Oliveira, preparador físico do time do Corinthians, Rafael Tebas, Gabriel Dias. Agora, saindo do campo, o Corinthians está fazendo praticamente uma pré-temporada essa que não teve de fato na mudança da temporada 2020 para 2021. O Corinthians teve ontem, o presidente do Willian Monteiro Alves teve uma visita inesperada ou não, porque a gente não sabe se foi uma reunião marcada ou uma chegada sem aviso dos torcedores da Gaviões da Fiel, e a Gaviões da Fiel soltou uma nota oficial. A gente tem até a imagem disso, a gente tem até para colocar na tela, dizendo o seguinte: na tarde de hoje, 1 de abril, aconteceu ontem, os representantes da comissão que acompanham notícias do Corinthians dentro da Gaviões, composta por associados e membros da diretoria, estiveram reunidos com o presidente do Willian Monteiro Alves, o diretor financeiro Wesley Melo e os gerentes de futebol e base Alessandro Nunes e Alex Meschini, para discutir assuntos pertinentes à nova gestão do Corinthians, assim como as propostas feitas em live no período eleitoral. Foram discutidos assuntos referentes à situação financeira do clube, departamento de futebol e base, projetos futuros, fiel torcedor com direito ao voto e a possibilidade da ajuda da torcida do Corinthians para resolver a situação atual do clube. As respostas dadas pela diretoria do Corinthians serão expostas para a torcida por meio de live a ser realizada em data a definir. Além disso, também foram realizadas cobranças sobre a atual situação do time de futebol e exigências sobre a transparência, e foi dada abertura para conversas futuras sobre diversos temas que envolvem o clube. Está aí a nota oficial da Gaviões da Fiel. Rafael Tebas e Gabriel Dias, ouvintes e internautas ligados na Jovem Pan, torcedor do Corinthians, toda ação gera uma reação. E essa ação da torcida do Corinthians foi justamente depois da divulgação do balanço do Corinthians.
Sim, importante mesmo.
E hoje foi feito um levantamento, inclusive até um excelente trabalho feito pelo Rodrigo Vessone, pelo portal Meu Timão, dando os créditos para eles. A gente fez esse gráfico que mostra a dívida do Corinthians acrescente nessa última década. É absurdo o número da dívida do Corinthians, porque em 2010 a dívida era em 122 milhões. Hoje, em 2020, 957 milhões. E foram dois momentos, Rafael Tebas, você que cobriu por muito tempo o time do Corinthians, foram dois momentos cruciais para o aumento dessa dívida. De 2013 a 2014, a dívida pulou de 194 milhões para 372. Ainda era a gestão do Mário Gobi Filho, o Corinthians era campeão do mundo, resolveu investir para tentar o bicampeonato da Libertadores. Gil, Renato Augusto e Pato vieram do exterior, um custo mais ou menos de 60 milhões de direitos econômicos, além da renovação do contrato do Emerson Sheik. E o clube ainda negou ofertas que chegaram de clubes italianos pelo Ralf e pelo Paulinho. Outro aumento da dívida enorme foi de 2018 para 2020, gestão
assustador
do André
isso,
Sanches.
Hein?
Assustador. A dívida pulou de 425 milhões para 957 milhões. O André Sanches era o comandante do Corinthians, o mandatário do Timão na época, e o Corinthians, campeão brasileiro, resolveu ignorar a qualidade e apostar na quantidade. A gente vê claramente isso, porque o Corinthians contratou 84 jogadores. 84 jogadores assinaram com o clube em 3 anos. Sendo 40 para o elenco profissional e 44 para a equipe sub-23. O grande detalhe é que o presidente atual, o do Willian Monteiro Alves, em uma das suas campanhas, em uma das suas lives de divulgação da proposta, deixou claro que não iria acabar com o elenco sub-23. Algo que outros candidatos tinham essa proposta e muita gente dentro do clube discorda desse sub-23. Enxergam como um possível balcão de negócio. Isso a gente não pode entrar no mérito. Mas, de fato, o sub-23 do Corinthians tem contratado demais para poucos jogos, para pouco calendário, e poucos jogadores são aproveitados no profissional, de fato, do elenco sub-23. Tá aí o número das dívidas do Corinthians, número altíssimo, por isso a Gaviões da Fiel, maior organizada do clube, junto com outras organizadas, a Camisa 12 esteve semana passada reunida com o Duílio, estão revoltados. O torcedor comum, como a gente costuma chamar, também está revoltado com a situação financeira do Timão.
Eu acho que as conversas, ou até mesmo a cobrança, né, se for de maneira pacífica, eu sou favorável, né? E de fato faz sentido a reclamação por parte dos torcedores corintianos, né? A gente teve o gráfico agora para quem acompanha com a imagem na Panflix, a dívida chega a quase 1 bilhão de reais no Corinthians, né? Ó, mais uma vez aí para quem acompanha com a imagem, né? E é o que disse o Kaique, ó, em 2018, R$477 milhões era a dívida. Em dois anos, foi para quase R$1 bilhão, né?
E nessa 967, semana, né?
E 67, se eu não tiver equivocado ali, é muita coisa, né?
Nessa
muita
semana, coisa. Eu já tinha trazido os números da dívida, o crescimento da dívida com o André Sanches. Somente com o André Sanches, de 2019 para 2020, a dívida cresceu em 47,7%. É um número assustador. A gente tentou contato com o André Sanches, que disse que não vai falar. Obviamente, ele não iria falar, porque o contato que eu tentei com ele foi justamente na semana seguinte de quando o Wesley Mello, diretor do Corinthians, veio a público, deu uma entrevista coletiva, e na semana seguinte o Corinthians divulgou o balanço mostrando o rombo enorme, Corinthians beirando a dívida de R$1 bilhão, e as contratações ficam muito distantes do timão, né? O Corinthians já afirmou em entrevista coletiva que só vai contratar por falta de dinheiro, só vai contratar quando tiver uma oportunidade de negócio muito boa. Essas são as informações do Timão aqui no Camisa.
Ô Kaique, né? É sempre bom lembrar rapidamente aqui, porque temos muita informação ainda nesses últimos 5 minutos, que esses números não contam com a Arena, né? Isso sem contar a Arena do Corinthians lá em Itaquera, né? Sempre bom lembrar, né? O Química Arena.
Sem contar a Arena, e por conta da temporada 2020, o Corinthians não teve receita de bilheteria. A receita da bilheteria vai direto pro fundo que paga a Arena do Corinthians. O Corinthians teve que tirar do próprio bolso, então por isso o rombo é enorme nesses últimos anos. Nessa última temporada, o Corinthians teve que tirar do próprio bolso, com as próprias receitas, para poder sustentar o pagamento da Arena. Então, de fato, saiu sim do bolso do Corinthians o pagamento da última temporada para a Arena do Timão. Dívida essa que não estava prevista pelo menos nas previsões de dívida do Corinthians, não estava lá anotada essa dívida que foi paga na Arena.
Beleza.
Meio-dia e 26, vamos fazer justiça, porque o relógio corre, né? Faltam só 4 minutos. Giovani Chacon tem informações do São Paulo. Fala, Chacon!
É isso aí, Gabriel Dias. Um abraço pra você. Um abraço aí pro Rafael Tebas, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é, fazendo justiça também, vamos falar um pouquinho sobre o William, né? Porque o William, ele tá chegando ao São Paulo, mais um jogador aí contratado pro São Paulo Futebol Clube. Foi anunciado anteontem, e ontem teve aquela coletiva de apresentação. E é muito importante ter essa coletiva de apresentação pelo seguinte fato: o William chegou criticado já pelo torcedor. Mal chegou e já estava sendo criticado. Pelo seguinte: é um jogador de 34 anos, rodou muito pelo futebol brasileiro, depois foi para a Coreia do Sul, viveu no México, não teve uma carreira assim de grandes times, de grande história, de vitórias em grandes clubes na Europa, né? E com 34 anos o pessoal pergunta: ué, o que ele faz agora no São Paulo? Por que o William? Né? E agora, com a coletiva de apresentação, pelo menos a impressão que eu tenho, que agora o pessoal da Jovem Pan pode tirar a conclusão, é que é um cara muito lúcido, um cara que conhece muito o futebol e que conhece muito o que vai pedir o Hernán Crespo dentro de campo. William falando então sobre essa chegada dele e também sobre essa rodagem, esse tempo de experiência, essa carreira, o que motivou o William a chegar ao São Paulo.
É um prazer representar um clube gigante, né, como São Paulo, e com uma história reconhecida mundialmente. Em relação à pergunta, eu jogo de primeiro e segundo volante, né, nos últimos anos assim estive jogando no México, saí do Brasil jogando de meia. Lá tive que fazer algumas alterações ao meu estilo de jogo, em relação à intensidade, ritmo e tudo isso um pouco mais. E hoje eu jogo como primeiro volante, como segundo volante e, dependendo da formação, como terceiro homem de meio de campo, né? Que eles costumam armar um losângulo ou um triângulo no meio, né, do campo. E eu atendo essas três posições. Em relação ao esquema que o Hernán hoje está tentando implantar dentro do São Paulo, né? Ele tem me conhecido durante esses dias de trabalho e é justamente nessa parte mesmo, realmente como um primeiro ou um segundo volante, dependendo de quem esteja ao lado.
Então, ele falando um pouquinho do posicionamento, onde ele pode ser aproveitado, ele que é versátil ali na posição do meio campo. Ele ainda falou muito mais sobre os técnicos com que trabalhou, outros técnicos argentinos, por exemplo, o La Volpe, né, que alguns torcedores lá no México, né, onde ele acabou treinando o William no América do México, né, brincam que fazem a La Volpiana, que é o estilo de jogo de saída de bola, toque curto, um jogo cadenciado, num estilo parecido com o que trabalha o Crespo, né? Com o que vem trabalhando o Hernán Crespo no São Paulo, colocando a sua filosofia. Então, o William
pode sim, pelo menos aparenta ser um cara que será versátil nesse meio campo e pode se encaixar no esquema do Hernán Crespo. São Paulo ainda aguarda a liberação da documentação do Benítez. Na semana que vem deve fazer o anúncio dele e também do Alex, que deve ser o treinador do Sub-20. Aí em breve também anunciado Alex, ex-jogador, ídolo lá na Turquia, no Fenerbahçe e também no Palmeiras e Cruzeiro.
Beleza, Giovanni Chacon, meio-dia 29, com as informações do São Paulo, né? Mais uma vez com os Chaconzitos. E agora é hora do Santos Futebol Clube, né? Quem vem aí é o nosso gigante gentil, Márcio Reis, sempre com muito carisma. E o Santos, né? Pagou salário, finalmente pagou salário, mas agora tem que olhar pra frente. O que está à frente agora do Santos? Boa tarde, Márcio Reis.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, e você que acompanha aqui o Camisa 10. O que está à frente é o jogo da pré-Libertadores contra o São Lourenço. A equipe santista já se prepara para essa partida e hoje faz um treino em Atibaia. Na mesma noite volta para São Paulo e já embarca na manhã do domingo para a Argentina para enfrentar o San Lorenzo lá. E a equipe santista vai ficar no CT do River Plate nessa preparação até esse duelo. Também já faz o jogo fretado e já volta na terça-feira após a partida. Essa é uma recomendação da Conmebol. A equipe termina a partida e já volta